Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, Rio Grande do Sul. Roteiro da sessão ordinária 20 de abril de 2026. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Carlos Renato Leal Neubert que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Graças a Deus. Nesse momento eu solicito ao secretário Everson Flores da Silva que faça a leitura da ata do dia 13 de 4 de 2026 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária, presidente Jairo Roberto Torres de Bittencourt, secretário Everson Flores da Silva. Ata de número 10 de 2026, aos 13 dias do mês de abril do ano de 2026, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcelo Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Pedro Tiago Triste, Jonas Camargo dos Reis, Silvano Cácer de Borba, Paulo Meyer Karkunchinski, Reginaldo Oliveira Knevites. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia a vereadora Carla Marcele Chaves. A ata do dia 6 de abril de 2026 da sessão ordinária, aprovada por unanimidade. No expediente, o projeto de lei número 20 de 2026. O presidente Jairo agradeceu os trabalhos do secretário da mesa, Everson, aos vereadores e funcionários da casa, Osiel, Andressa e Adriana, pelos trabalhos prestados. E na assistência, a presença do Breno, filho do vereador Reginaldo, ao Vilma pela transmissão da sessão e aos de casa desejou uma boa noite. Passando para o espaço de líderes de bancada, nenhum líder usou do espaço e não havendo nada no regimento de urgência, passou-se para a ordem do dia, pedido de providência número 05 de 2026, aprovado por unanimidade. E nas explicações pessoais, usou do espaço o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt e não havendo mais nenhum vereador a usar do espaço, é declarada encerrada a sessão. Do que para constar, foi lavrada e digitada a ata e eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Nesse momento, eu coloco em discussão a ata número 10 de 2026. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 10 de 2026. Nesse momento, eu peço ao secretário Everson Flores da Silva que faça a ata do dia 16/4, que leia a ata do dia 16/4/2026 da sessão solene de aniversário do município.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Presidente Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Secretário Everson Flores da Silva. Ata de número 11 de 2026. Sessão solene em comemoração aos 30 anos do município de Itati. O mestre de cerimônia, Marcos, desejou uma boa noite a todos. Em nome do Legislativo Municipal, agradeceu a presença de todos nessa solenidade pela passagem do 26º ano do Poder Legislativo e 30º de emancipação do município de Itati. Neste momento, passou-se a chamar as autoridades para compor a mesa nessa sessão solene. Excelentíssimo senhor vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, presidente do Legislativo Municipal de Itati em 2026. Excelentíssima senhora Madalena Triste, prefeita municipal de Itati. Convidamos os senhores vereadores para assumir seus lugares. Excelentíssimo senhor vereador Silvano Cácer de Borba, do MDB, vereador Everson Flores da Silva, do PP, vereadora Carla Marcele Chaves, do MDB, vereador Carlos Renato Leal Neubert, do PP, Vereador Jonas Camargo dos Reis, do PP. Vereador Paulo Meyer Karkuchinski, do PP. Vereador Pedro Thiago Triste, do PP. Vereador Reginaldo Oliveira Knevides, do MDB. Gostaria também de chamar para fazer parte da mesa nossa coordenadora de educação, Glauci Marcon, da 11ª Coordenadoria Regional de Educação. Gostaria também de chamar representando a Brigada Militar, Tenente Silveira, e também agradecer o soldado Carvalho, que está com a gente nessa noite. Neste momento, chamaremos todos os homenageados que são ex-presidente dessa Casa Legislativa e um familiar representando aqueles que já não estão mais entre nós, para assumirem seus lugares aqui à minha esquerda e à direita de vocês. Ex-presidente, primeiramente, familiar de Nilton Celso da Silveira, familiar de Jairo Rapac, Heroito Cláudio da Silveira, Flori Verpe, Nestor Volney Becker, Gilmar Silveira de Silva de Oliveira, Adão Arlindo Knevides, Derossi Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Deuclides Schwartz Celau, Eroni Fernandes Dixon, Jorge Triste, Valdir de Melo Cardoso, Osmar Pruxo da Roça e Ederson Magnus Lopes. Presidente Jair desejou uma boa noite a todos, declarando oficialmente aberta a sessão solene, já tradicional no calendário das comemorações alusivas do município. Nesta ocasião, o 30º aniversário da emancipação de Itati e o 26º aniversário do Poder Legislativo de Itati. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e, em segundo lugar, a minha família, que está aqui reunida. Em nome da minha mãe, com 83 anos, nada disso aqui, mãe, na minha vida seria possível se não fosse vocês. Meu alicerce, minha família, também gostaria de agradecer a presença do Marco Velho, representando o deputado federal, Alceu Moreira e o Luciano Silveira. Agradecer também a presença do nosso vice-prefeito e agradecer a presença do Flori, assessor do deputado Joel. Agradecer a presença da Glauci, a nossa coordenadora de educação. Agradecer a presença do pastor Ilvo, que vem para dar a bênção aqui do pastor Levi e do pastor Rodrigo. Também gostaria de agradecer a presença do gerente da Cressol, Júnior Chaves, e o gerente do Sicredi, Anderson Machado, tenente Silveira e prefeita Madalena Triste. Agradeço a presença das autoridades, presente dos secretários municipais, servidores públicos, diretores, professores, funcionários, presidente de entidades comerciantes e a comunidade em geral, pois é com muita satisfação que recebemos a todos para juntos comemorarmos mais um aniversário do município. Também gostaria de agradecer em nome do nosso presidente da comunidade, Valtoir Kellerman, agradecer à comunidade por disponibilizar o salão para nós fazermos este belo evento. Neste momento, convido a todos para cantar o hino nacional. O Marcos então chamou o pastor Levi Silva da Rocha, pastor Ilvo Agostinho e pastor Rodrigo Gustavo de Lima para dar a bênção a essa sessão e à população de Itati. Marcos falou para o município, foi criado através da lei estadual número 10.746, em 16 de abril de 1996, com a seguinte redação: deputado José Otávio Germano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, faça saber, em cumprimento ao disposto no parágrafo 7º do artigo 66 da Constituição do Estado, que a Assembleia Legislativa aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. É criado o município de Itati com área que se emancipa do município de Terra de Areia. Assembleia Legislativa do Estado em Porto Alegre, em 16 de abril de 1996. O presidente Jairo retorna a palavra comentando que hoje essa casa presta uma homenagem especial aos 14 ex-presidentes e que ao longo do tempo dedicaram parte de suas vidas com a condução dos trabalhos legislativos do nosso município. Ser presidente dessa casa é carregar nos ombros a responsabilidade de manter viva a essência da democracia, é ouvir, decidir, mediar e, acima de tudo, servir. Cada um dos seus homenageados escreveu à sua maneira um capítulo da nossa história, em tempos diferentes, como desafios distintos, mas todos guiados por um propósito em comum, para o bem da nossa cidade. Foram vozes firmes quando necessário, conciliadores quando possível e sempre comprometidos com o interesse público. Hoje reconhecemos não apenas o cargo que ocupo, mas o legado que deixaram, um legado que permanece vivo nas leis aprovadas, nas decisões tomadas e na história dessa casa. O mestre de cerimônia, Marcos, convidou nominalmente os homenageados a receber essa singela porém significativa, homenagem em cada placa entregue simboliza o reconhecimento dessa casa e de toda a comunidade pelo trabalho prestado, pela dedicação e pelo compromisso com o serviço público. Na placa tem uma frase que diz: sua liderança fortaleceu o poder legislativo e aproximou a Câmara do Cidadão. Convidou neste momento o senhor vereador presidente dessa casa, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, para proceder à entrega da primeira homenagem. Chamou o familiar representando do ex-presidente dessa casa em memória, Nilton Celso da Silveira, para receber a homenagem, que presidiu essa casa nos anos de 2001 a 2002. Convidou o familiar para ficar para fazer a entrega para o próximo e assim sucessivamente. Entre os homenageados, chamou o familiar de Jairo Rapac, também em memória, que presidiu essa casa no ano de 2003. O familiar de Jairo entregou ao Heroíto Cláudio da Silveira, que presidiu a casa no ano de 2004. Heroíto entregou a Flori, que presidiu essa casa no ano de 2005. Nestor Becker, que presidiu a casa em 2006 e 2016, mas ele não está presente no evento. Então, Flori entregou para Gilmar da Silva de Oliveira, que presidiu a casa em 2007. Gilmar entregou a Dão Arlindo Kinevitz, que presidiu a casa em 2008. Derossi Osório Fernandes Martins, que presidiu a casa em 2009 e 2010, que também não está presente no evento. Então, o senhor Adão entregou a Everaldo Inácio da Silva, popular Juquinha, que presidiu a casa em 2011 e 2012. Everaldo entregou Euclides Celau, que presidiu a casa em 2013 e 2014. Euclides entregou a Eroni Fernandes Dixon, que presidiu a casa em 2015. Eroni entregou a Jorge Triste, que presidiu essa casa em 2017, 2021 e 2024. Jorge entregou a Valdir de Melo Cardoso, que presidiu a casa em 2018 e 2020. Valdir entregou a Osmar Prust da Roça, que presidiu em 2019. Osmar entregou a Ederson Magnus Lopes, que presidiu essa casa em 2023. Ederson entregou a Everson Flores da Silva, que presidiu a casa em 2025. E finalizando este momento, Everson entregou ao presidente atual dessa casa, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, que também foi presidente em 2022. O presidente Jairo comentou que hoje celebramos a dedicação e o legado dos ex-presidentes dessa casa, que contribuíram com compromisso e responsabilidade para a nossa história. Ao homenagearmos os 14 ex-presidentes, reconhecemos a trajetória marcada por desafios, conquista e, acima de tudo, pelo compromisso com a nossa comunidade. Cada um deixou sua marca contribuindo para o desenvolvimento e para a história que hoje temos orgulho de contar. Mas este momento também nos convida à memória e à saudade de forma especial. Rendemos nossas mais sinceras e respeitosas homenagens àqueles que já não estão entre nós, como Jairo Rapac e Nilton Celso da Silveira, onde seus nomes permanecem vivos na história desta casa, não apenas pelos cargos que ocuparam, mas pelos valores que representaram, pelas decisões que ajudaram a construir e pelo exemplo que deixaram. O tempo pode ter levado suas presença, mas jamais apagará seus legados. Marco convidou o vereador Everson para fazer uso da palavra, representando os ex-presidentes que já passaram por esse poder legislativo. Marco deu continuidade à noite especial, comentando que esta casa também se volta para o reconhecimento de um talento que orgulha o nosso município. Convidou para receber uma homenagem e reconhecimento o atleta Jackson Gross Bobson, várias vezes campeão gaúcho, duas vezes campeão brasileiro, que levará o nome da nossa cidade para além das fronteiras do país, representando-se no Mundial de Azerbaijão, no Sudoeste Asiático. Pratica sumô desde os seus 13 anos de idade. Iniciou lá no ano de 2004, através de um convite feito pelos amigos Bochan e Satoshi. Já são 22 anos de sumô graduação. Segundo Dan, histórico de competições, campeonatos gaúchos, 15 vezes campeão gaúcho, 5 vezes medalha de prata, 10 vezes medalha de bronze, Copa Rio de Janeiro em 2002, uma medalha de prata, campeonatos brasileiros, todos em São Paulo, bicampeão brasileiro em 2024 e 2025, 4 pratas, 9 bronzes, troféu Brasil também todos em São Paulo, campeão em 2026, 2 pratas, 3 bronzes, Campeonato Sul-Americano representando a seleção brasileira, sendo realizado na Argentina e no Brasil, com 3 pratas e 4 bronzes. Copa Arnold, sendo realizado em São Paulo. Duas medalhas de bronze, 2013 e 2024, Campeonato Sul-Americano da Amizade em 2018, campeão, e uma prata. Mundiais representados à seleção brasileira em 2018 em Taiwan, 2019 no Japão, 2024 era na Polônia, infelizmente não foi por falta de recursos, e agora em 2026 será em Azerbaijão. Os treinos técnicos do Rio Grande do Sul ocorreram no município de Gravataí, em Vale Real. Portanto, percorre aos finais de semana mais de 300 quilômetros para treinar. Disputou alguns campeonatos sul-americanos representando a seleção brasileira, sendo alguns na Argentina. Medalhou em todos que disputou. O Adjackson tinha um trabalho social em Itati, no qual foi interrompido pela pandemia e não retomando por questões de trabalho. Hoje mora em Porto Alegre. O projeto, por um período, teve incentivo do município por meio de oficinas no CRAS. Sua conquista é fruto de disciplinas, dedicação e superação. É um exemplo vivo de que o esforço transforma sonhos em realidade. Adjackson, filho de agricultor, cresceu em Itati, aprendendo desde cedo o valor do trabalho, ajudando sua família na lavoura e construindo com humildade e esforço os alicerces da sua trajetória. Foi dessa simplicidade que nasceu a força. No sumô trilhou um caminho de conquista, venceu os desafios, cruzou fronteiras, tornou-se campeão gaúcho, representou o nosso município em competições brasileiras e agora leva o nome de Itati novamente ao mundo, lá no Azerbaijão. Mas o maior título que você já conquistou foi o respeito e orgulho de todo um povo. Independente do resultado, você já é vitória, você é exemplo e inspiração, e é motivo de imenso orgulho para todos nós itatiense. Vá com coragem, leve nossa torcida e a certeza de que a trajetória já é grandiosa. Hoje esta casa reconhece não apenas uma vitória, mas uma trajetória de luta e inspiração. Que sua caminhada siga sendo iluminada por conquistas e que você leve consigo orgulho de toda nossa comunidade. Parabéns a Jackson, essa vitória é sua e nossa também. Com certeza esse é o maior prêmio que o mundo pode receber, o reconhecimento e o respeito das pessoas que o rodeiam. O atleta Jackson vai receber uma placa que lá diz assim: disciplina vence desculpa, o corpo alcança o que a mente acredita. E agora convidamos para fazer a entrega de reconhecimento ao atleta, senhor vereador e presidente dessa casa legislativa, senhor Jairo Roberto Torres de Bittencourt. O presidente, quebrando um pouco o protocolo da sessão, convidou o senhor Celso, pai do atleta, o amigo Botian, que foi o seu mestre e treinador, o Satoshi, seu amigo, para fazermos a entrega da plaquinha homenageando esse grande atleta. Marcos convidou os líderes de bancada para fazer uso do seu espaço, onde usaram da palavra o líder Pedro Thiago Triste, do PP, e Reginaldo Oliveira Knevitz, líder do MDB. Neste momento, o cerimonialista Marco comentou que o líder do PDT, Jairo, não fará uso do seu espaço, pois fará o encerramento da sessão usando da palavra como presidente, chamando então a prefeita Madalena Triste a fazer uso da palavra. O senhor Marco convidou a usar da palavra o excelentíssimo senhor Jairo Torres de Bittencourt, presidente do Poder Legislativo Municipal, para fazer uso da palavra. Esse então agradeceu os senhores vereadores pela presença, a senhora Glauce, coordenadora de educação da 11ª Regional, o tenente da Brigada, e em nome do meu neto Pedro Juan, cumprimento a todos que aqui estão na casa, na nossa festa de emancipação do município de Itati. Quero aqui primeiramente parabenizar mais uma vez, senhores ex-presidentes da Casa Legislativa. Tenho a certeza que cada um de vocês passou um filme na cabeça quando pegaram aquela homenagem, pois vocês tanto fizeram por essa Casa Legislativa e por nosso povo itatiense. A gente sabe o compromisso que tem um presidente, a gente sabe que muitas vezes a gente deixa a família da gente como vereador, mas como presidente o compromisso é maior, e tenho a certeza da emoção de vocês, da felicidade de vocês de terem esse reconhecimento por essa Casa Legislativa. Mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho prestado de vocês, ex-presidente da Casa Legislativa de Itati. Também em nome do Marcelo, presidente do meu partido, do PDT, queria agradecer ao meu partido, porque sem o meu partido e sem essas pessoas ao meu lado, Noni, Marcelo, Jussara, Charles, enfim, não vou ficar citando nomes que vou deixar muita gente para trás. Eu agradeço a vocês porque vocês fazem parte da minha trajetória e da minha história política. meu muito obrigado Marcelo, como presidente do partido, meu muito obrigado PDT, o meu partido. Também queria, em nome do Jarbas, parabenizar o município de Três Forquilhas, que agora fez 34 anos em março. Parabéns, Jarbas, no teu nome, parabenizo o nosso município vizinho. Também em nome do nosso prefeito, uma vez prefeito, sempre prefeito, Generi Lippert, parabenizar a Terra de Areia pelos seus 38 anos de existência. E, por fim, parabenizar o município, município esse que eu tenho o maior orgulho de ser vereador, porque falar de Itati para mim, tenho certeza que para vocês também, é motivo de grande orgulho. Lá quando emancipamos, que tem pessoas da comissão aqui, em nome do seu Wesley Menger, do José Carlos e do Décio Rosner, pessoas que concorreram e correram atrás para criar esse município. Hoje Itati deve sim agradecimento a vocês e mais alguns que eu ainda não citei. Quidinho, Darcy Ribeiro, desculpe se eu deixei alguém para trás, me perdoe, não é por falta. Quando a gente vem na tribuna, quem já usou da tribuna sabe que às vezes a gente esquece alguma coisa. Parabenizo sim, porque sem vocês o nosso município não existiria. E hoje nós temos um município com uma ótima educação, boa saúde, assistência social, faz um belo trabalho na agricultura e obras, faz o que pode. Acho que podemos fazer mais, mas a gente tem que estar sempre cutucando. Mas vamos fazer mais, vamos melhorar, porque o nosso povo de Itati merece todo o carinho e respeito. Nosso agricultor, porque 90% do município é agrícola. E o agricultor tem o meu respeito e eu sei que tem o respeito de cada um de vocês. Eu acho que nós temos que dar, sim, suporte muito grande a essa classe trabalhadora. Comentou também sobre o nosso campeão, a Jackson Gross. Quanto orgulho Itati tem de ti no esporte. Ter uma pessoa como tu para nos representar. Quantos títulos gaúchos, campeonatos brasileiros, representou-nos em mundiais. E o que me deixa triste é que teve um ano que tu não pôde ir para o mundial por falta de verba. Não cobro só do nosso município, cobro sim do estado e também do nosso país, da nossa nação federal, porque tu eras um representante brasileiro. Então eu acho que falhamos, e eu me incluo junto com o cidadão. Eu acho que isso não pode acontecer, onde um cidadão dá tudo de si, viaja 300 quilômetros para treinar por semana com seu bolso, os amigos realizando os eventos, e aí chegar no Mundial. Cara, se classificar para o Mundial, minha gente, é não poder participar por falta de verba, por falta de incentivo do município, do estado e da nação. É muito triste. É muito triste porque tem dinheiro para tanta coisa. E a gente sabe que o esporte e o turismo têm dinheiro. A gente sabe que tem verbas. Então, tu trabalha, batalhar, fazer o que tu fez para ir nos representar e faltar verba, deixa a gente muito triste. Mas vamos torcer para que agora tu vá para Azerbaijão, que tu tenha verba suficiente. Comentou também de uma situação que ocorreu num bingo. Já contei essa história porque a passagem do Jackson é dolorosa, fazendo bingo para poder participar dos eventos dele. E nesse bingo que a gente fez lá no ginásio de Itati, eu e o Luiz, japonês, estávamos tomando uma cerveja no balcão. Sem demagogia, já tinha uma meia dúzia de lata do nosso lado. Eu acho que não era só nossa, mas tudo bem. Num desses momentos, falei para o Jackson se precisava de ajuda. A resposta dele foi imediata. Não me deixa mentir. Não precisa. Eu acho que tu, eu Luiz, ajudo ficando aqui do que trabalhando. São histórias, Jackson, que a gente tem que contar, porque a gente sabe quando tu representa para Itati. Então, mais uma vez aqui, parabéns para ti, que você vá muito longe ainda. Se Deus te permitir, que traga mais medalhas e mais troféus para Itati. Comentou também da nossa festa de 200 anos de imigração alemã. Eu acho que nós devemos e temos obrigação, como cidadão itatiense, de ir nessa festa. Cada um de nós fazer um esforço a mais, porque são 200 anos dessa imigração e tem muita gente trabalhando para que essa festa aconteça. Uma festa bonita, uma festa boa, e eu tenho a certeza, pastor, que essa festa vai dar muito boa. Se Deus nos permitir, seria isso, meu pessoal. E antes de encerrar novamente Agradeço a presença de todos, minha família, minha esposa, minha mãe, meu sobrinho Jussier, meu filho João Vitor, José Luiz, meu primo, meu irmão de coração, de sangue, minha irmã mais velha, Salete, meu cunhado Dino, minha nora e também ao Pedrinho, meu netinho. Nesse momento, convido todos de pé para ouvirmos o hino rio-grandense na voz de Luiz Fernando e Ricardo. E declaro encerrada a sessão. Do que para constar, for lavrada e digitada a ata, e eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais vereadores.
Nesse momento, eu coloco em discussão a ata de número 11 de 2026 da sessão solene de comemoração dos 30 anos do município de Itati. Está em discussão a ata de número 11 de 2026. Nem o vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 11 de 2026. Nesse momento, eu solicito ao secretário Everson Flores da Silva que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, ofício de número 59 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente Jairo Roberto Torres de Bittencourt, presidente da Câmara de Vereadores de Itati. Apraz nos cumprimentar, Vossa Senhoria, na oportunidade de encaminhar para apreciação a votação o seguinte projeto de lei. Institui no âmbito municipal o Organismo de Políticas para as Mulheres, OPM, sendo que apresentar para o momento Madalena Trish Rapac, prefeita municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itati, projeto de lei número 19 de 2026, institui o Organismo de Políticas para as Mulheres, OPM, no âmbito do município de Itati, vinculado à Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania e da outras providências. Madalena Trish Rapac, prefeita do município de Itati, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da administração pública direta do município de Itati o Organismo de Políticas para as Mulheres, OPM, vinculado à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, com natureza articuladora, estratégia transversal, responsável por convocar, coordenar e articular a rede de proteção às mulheres, bem como integrar as políticas públicas a elas destinadas. Parágrafo único. O OPM não se confunde com os serviços especializados de atendimento às mulheres, como centros de referência, casas de abrigo ou serviços de acolhimento, tampouco com os serviços socioassistenciais, como CRAS e CREAS, os quais possuem natureza e atribuições próprias, sem prejuízo da atuação articulada entre si. Artigo 2º. A atuação do Organismo de Políticas para as Mulheres observará os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre os homens e mulheres, da não discriminação, da transversalidade, bem como a atuação intersetorial, da articulação permanente entre os órgãos e entidades envolvidas na rede de proteção às mulheres, visando a efetividade das ações ao atendimento integrado. Capítulo 2º, das finalidades. Artigo 3º, são finalidades do OPM. 1º, coordenar e implementar políticas públicas para o município, para mulheres do município. 2º, promover a igualdade de gênero, a garantia de direitos e da cidadania das mulheres. 3º, prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres. 4º, promover a autonomia econômica, social e política das mulheres. 5º, assegurar a transversalidade das políticas de gênero nas ações do município. 6º, promover ações educativas e campanhas de conscientização voltadas à valorização das mulheres e ao enfrentamento da desigualdade de gênero. 7º, garantir e ampliar o acesso das mulheres às políticas públicas, serviços e direitos de forma equitativa e inclusiva. Capítulo 3º, das competências. Artigo 4º, compete ao OPM, 1º, convocar, articular e coordenar a rede de proteção a mulheres no âmbito municipal, promovendo a integração do serviço e a definição de fluxo de atendimento. 2º, elaborar o plano municipal de política para as mulheres, PMPM. 3º, articular as ações com as secretarias municipais. Quarto, promover a integração dos serviços da rede de atendimento. 5º, promover ações de prevenção, campanhas educativas e conscientização. 6º, manter a interlocução com órgãos de justiça, segurança pública e proteção social. 7º, atuar em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM. 8º, realizar diagnóstico e levantamento sobre a situação das mulheres. 9º, articular, captar e gerir recursos, bem como firmar parcerias. 10º, promover a capacitação de servidores públicos, garantindo atendimento humanizado e qualificado. 11º, incentivar políticas de autonomia econômica e inclusão produtiva. 12º, acompanhar e avaliar a execução das políticas públicas. 13º, fomentar a participação das mulheres nos espaços de decisão. 14º, promover a integração com políticas públicas estaduais e federais. 15º, apoiar o fortalecimento de serviços e programas voltados às mulheres. 16º, promover reuniões periódicas na rede de proteção à mulher, visando o alinhamento das ações e o acompanhamento dos casos. Capítulo 4º, da cooperação e das parcerias. Artigo 5º. O município poderá firmar convênios, termos, cooperação e parceria com órgãos públicos e entidades da sociedade civil, bem como captar e receber recursos financeiros destinados à execução das políticas públicas voltadas às mulheres. Capítulo 5. Da estrutura e funcionamento. Artigo 6º. O organismo das políticas para as mulheres, o OPM, funcionará com estrutura administrativa simplificada vinculada à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, composto por, no mínimo, 1º, um coordenador. 2º, um servidor para apoio administrativo. Inciso 1º, os servidores de que atuarão o OPM serão designados dentro do quadro de pessoal do município, podendo a equipe ser ampliada conforme a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária administrativa. Inciso 2º, a coordenação do OPM será exercida por servidor designado pelo chefe do Poder Executivo, podendo recair sobre servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão, com dedicação de 20 horas ou 40 horas semanais às respectivas atividades, observando o regimento de trabalho do designado, sem prejuízo nas atribuições do cargo de origem. Inciso 3º, o apoio administrativo será exercido por servidor designado, podendo recair sobre servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão. Inciso 4º, o OPM deverá contar com, no mínimo, um servidor com formação de nível superior, psicólogo, assistente social, enfermeiro ou advogado, designado para atuar no organismo. Inciso 5º, a estrutura organizacional, as atribuições específicas e funcionamento do OPM serão definidos por decreto do Poder Executivo. Inciso 6º, o OPM deverá contar com o apoio técnico e operacional de servidores das demais secretarias municipais e de profissionais integrantes da rede de proteção às mulheres, podendo ser constituídos grupos de trabalho, comissões ou ações intersetorial, conforme a necessidade das atividades desenvolvidas. Capítulo 6º, do Plano Municipal de Política para as Mulheres. Artigo 7º, o município elaborar por meio do OPM o Plano Municipal de Política para as Mulheres, PMPM, no prazo de até 180 dias. Parágrafo único. O PMPM deverá conter diagnóstico, metas, ações, indicadores, previsão de recursos e mecanismo de monitoramento e avaliação, observadas diretrizes nacionais e estaduais. Capítulo 7. Dos recursos da organização administrativa. Artigo 8. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as adequações administrativas necessárias ao funcionamento do OPM, incluindo a alocação de servidores e a organização interna das atividades. Capítulo 8. Da regulamentação e transparência. Artigo 10º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber por meio de decreto no prazo de até 90 dias. Artigo 11º. O OPM deverá elaborar relatório anual de atividades e ser apresentado anualmente ao chefe do Poder Executivo, contendo, no mínimo, ações desenvolvidas, resultados alcançados, indicadores de desempenho, avaliação das políticas e planejamento futuro. Capítulo 9º. Das disposições finais. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete da Prefeita do município de Itatim, 6 de abril de 2026. Madalena Trish Rapac, Prefeita Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itatim, da justificativa. O presente projeto de lei tem como finalidade instituir no âmbito do município de Itatim o organismo de políticas públicas para as mulheres, o OPM, vinculado à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, com caráter estratégico, articulador e transversal, voltado à coordenação, integração e fortalecimento das políticas públicas destinadas às mulheres, A criação da OPM decorre da necessidade de estruturar, no âmbito municipal, uma instância responsável por promover a articulação intersetorial entre os diversos órgãos da administração pública, bem como voltadas com a entidade da associação civil, visando a efetividade das ações voltadas à promoção da igualdade de gênero, à garantia de direitos e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. É notório que as demandas relacionadas às mulheres possuem caráter multidimensional, exigindo atuação coordenada nas áreas da saúde, assistência social, educação, segurança pública e desenvolvimento econômico. Nesse contexto, a OPM surge como instrumento essencial para entregar essas políticas, evitar sobreposições de ações, otimizar recursos públicos e assegurar um atendimento mais humanizado, eficiente e qualificado. Importante destacar que a OPM não substituirá os serviços já existentes como CRAS e CREAS, sendo de referências ou demais estruturas de atendimento, mas atuará de forma complementar e articulada, fortalecendo a rede de proteção às mulheres, promovendo a construção de fluxos integrados de atendimento. Além disso, a instituição do OPM permitirá ao município avançar na elaboração do Plano Municipal de Política para as Mulheres, instrumento fundamental para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações públicas, aliando-se às diretrizes estaduais e federais, bem como possibilitando a captação de recursos e a formalização de parcerias institucionais. Outro ponto relevante é que a proposta prevê estrutura administrativa simplificada com aproveitamento de servidores de servidores já pertencentes ao quadro municipal, não implicando, portanto, um aumento significativo de despesa, mas sim melhor organização e direcionamento das políticas públicas já existentes. A iniciativa também reforça o compromisso do município com a promoção da dignidade da pessoa humana, da igualdade de direitos e da justiça social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de discriminações. Diante do exposto, considerando a relevância da matéria e os benefícios sociais decorrentes da implementação do organismo de políticas para as mulheres, submeto o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, esperando sua aprovação. Atenciosamente, Madalena Trish Rapac, Prefeita Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência, autor Everson Flores da Silva, número 6 de 2026, entrada em 13 de abril de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador que esse subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requer que sejam prestadas informações e adotada providência acerca das ações desenvolvidas pelo município de Itati no enfrentamento da proliferação do mosquito conhecido como maruim, considerando que a saúde é direito de todos, é dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos. Considerando que compete ao município, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, promover ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a execução de políticas públicas voltadas à prevenção de agravos à saúde da população, considerando o aumento significativo da proliferação do mosquito maruim em diversas localidades do município, especialmente em áreas rurais e próximas a cursos d'água, causando desconforto intenso, reações alérgicas e possíveis complicações à saúde, considerando que a exposição constante a mosquito pode ocasionar impactos diretos na qualidade de vida dos munícipes, atingindo crianças, idosos e trabalhadores rurais, além de afetar atividades econômicas locais. Considerando a necessidade de atuação preventiva e contínua do poder público, mediante ações integradas de controle ambiental, orientação da população e eventual utilização de métodos técnicos de combate, justifica a crescente incidência do mosquito maruim no município de Itati, tem gerado preocupação entre os moradores, especialmente em razão dos efeitos à saúde e de prejuízo ao bem-estar coletivo. Nesse contexto, torna-se imprescindível que o Poder Executivo informe as medidas já adotadas e aquelas que pretende implementar, garantindo transparência e efetividade na atuação administrativa frente a um problema de saúde pública. Diante do exposto, requer que o Poder Executivo informe quais medidas já foram adotadas pelo município para o controle e combate ao mosquito Maruim. Se há programas ou ações em andamento, especialmente no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, e se existe um levantamento técnico ou epidemiológico acerca da incidência do mosquito no território municipal, quais são as ações de orientações de prevenção direcionadas à população, se há previsão de novas medidas, investimentos ou campanhas públicas voltadas ao enfrentamento do problema, e que, sendo o caso, sejam intensificadas ações de combate, inclusive com o apoio de órgãos estaduais e federais. Everson Flores da Silva, vereador progressista. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 07 de 2026, autor Everson Flores da Silva. Senhor presidente e senhores vereadores, o vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requer que seja encaminhada a excelentíssima senhora prefeita municipal presente. Pedido de providências e informações sobre os seguintes termos. Solicita-se ao Poder Executivo Municipal informações detalhadas acerca da execução das emendas impositivas indicadas no orçamento municipal referente ao exercício de 2025. Considerando que as emendas impositivas constituem instrumento legítimo de participação do Poder Legislativo na alocação de recursos públicos, possuindo execução obrigatória pelo Poder Executivo nos termos da legislação vigente, considerando a necessidade de observância dos princípios da legalidade, da transparência e eficiência da gestão pública, considerando o dever fiscalizatório inerente à função parlamentar, relação completa das emendas impositivas aprovadas no exercício 2025 com a identificação. Do vereador autor, do objeto da emenda, do valor destinado e da unidade orçamentária responsável pela execução. Situação atual de cada emenda informando se já foi executada, parcialmente executada ou não executada, o percentual da execução física e financeira. Cronograma de execução das emendas ainda pendentes, justificativa técnica e administrativa para eventual não execução ou execução parcial das emendas, indicação dos empenhos, liquidações e pagamentos realizados como respectivos números de processos administrativos vinculados, informações específicas quando as emendas destinadas a obras de infraestrutura, especialmente aquelas voltadas à pavimentação e melhorias viárias. Caso haja impedimento de ordem técnica, jurídica ou financeira, que seja informado a natureza do impedimento, as medidas adotadas para sua superação. Conclusão, diante do exposto, requer-se pronto atendimento para a presente solicitação, com o encaminhamento das informações no prazo legal, a fim de subsidiar a atuação fiscalizatória pelo Poder Legislativo. Everson Flores da Silva, vereador progressista. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de providência número 08 de 2026. Autor Everson Flores da Silva. Senhor presidente e senhores vereadores, o vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requer que seja encaminhada a excelentíssima senhora prefeita municipal presente. Pedido de providências e informações nos seguintes termos. Solicita ao Poder Executivo Municipal informações detalhadas acerca da execução das emendas impositivas indicadas ao orçamento municipal, especialmente no que se refere à pavimentação da localidade de Arroio do Padre. As emendas impositivas constituem instrumento legítimo de participação do Poder Legislativo na definição das prioridades orçamentárias. Possui caráter vinculante quando a sua execução ressalvadas hipóteses legais devidamente justificadas. Ocorre que há demanda decorrente da comunidade da localidade de Arroio do Padre, especialmente quanto à pavimentação. Obra essa contemplada por meio de emenda impositiva, mas que até o presente momento carece de transparência quanto ao seu efetivo andamento. A ausência de informações claras acerca de execução orçamentária compromete não apenas o planejamento público, mas também a credibilidade da gestão e a confiança da população nas instituições. Dos requerimentos, diante do exposto, requer-se que o Poder Executivo Municipal informe especificadamente a emenda destinada à pavimentação do Arroio do Padre, se a obra já foi licitada, número do processo licitatório se existente, empresa contratada, se houver, cronograma de execução da obra, valor atualizado da intervenção. Em caso de não execução ou atraso, que sejam apresentadas justificativas técnicas e administrativas, bem como a previsão de regularização. Se há um eventual impedimento de ordem técnica ou orçamentária nos termos da legislação vigente, que inviabilize a execução da referida emenda. Requer-se, por fim, que as informações sejam prestadas no prazo regimental com a devida documentação comprobatória, garantindo-se a transparência e o controle de execução orçamentária em respeito às prerrogativas do Poder Legislativo. Everson Flores da Silva, vereador progressista. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati, pedido de providência número 09 de 2026. Autor, Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Senhor presidente e senhores vereadores, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente e requer que seja encaminhada a excelentíssima senhora prefeita municipal presente, pedido de providência, para que o Poder Executivo Municipal adote as medidas administrativas e legais necessárias visando a aplicação. Assunto, solicitação de apoio para o custeio de despesa, modalidade SUMU. Eu, vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, venho respeitosamente solicitar providências no sentido de viabilizar apoio financeiro para custear despesas relacionadas à prática e representação do esporte SUMU em campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Da justificativa, o sumô é uma modalidade esportiva que exige disciplina, preparação física e participação em eventos oficiais, como estaduais, nacionais e internacionais, tendo em vista os altos custos de viagem, estadia, alimentação e outras despesas, levando em conta que os atletas representam o nosso município, e nada mais justo do que o Poder Executivo libere um apoio financeiro aos atletas. Diante disso, solicito que sejam adotadas providências para a liberação de apoio financeiro. Cede sua atenção, coloco-me à disposição para esclarecimento. Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereador do PDT. Presidente, seria isso hoje.
Obrigado ao secretário. Hoje a leitura foi bem extensa. Obrigado pelos trabalhos prestados. Quero aqui cumprimentar a Andressa, nossa assessora da Câmara Municipal, a cumprimentar o Vilmar Bobson, da Web TV, a Adriana, nossa secretária, e a todos que nos assistem. Nesse momento, eu passo a palavra para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os seus líderes. Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Primeiramente, presidente, quero te dar mais uma vez os parabéns, dizer para ti que tu fechou os 30 anos do nosso município com chave de ouro, um evento brilhante. Parabéns mesmo, estava tudo 100%, só recebemos elogios. Também gostaria de dar os parabéns ao nosso deputado federal, ao seu Moreira e o Luciano Silveira, por o que fizeram ontem aqui na nossa festa do CERP no município de Itati, onde vieram aqui para fazer uma homenagem para o seu Oscar. Mais do que justa, mais do que merecida essa homenagem. Parabéns a esses dois grandes deputados por essa grande atitude. Parabéns mesmo. E também dar os parabéns para o pessoal da festa. A carne, como os outros, estava 100%, coisa boa. Faltou, sim, faltou carne ali, não teve para todo mundo. Mas a gente sabe que eu, como já trabalhei em diretoria de igreja. Eu, como já trabalhei em diretoria de igreja, a gente sabe que não é fácil uma festa daquele tamanho ali. Se eles botam, de repente, mais 300 quilos de carne, tinha vendido. Mas se sobra 300 quilos, eles perderiam o lucro da carne. Então, essas coisas é complicado. Mas parabéns, estava tudo muito bom. Também trago a situação lá do nosso Rio do Pinto. Dizer para o nosso secretário de obra que lá pertence para o município de Itati, onde temos uma família lá que hoje, se eles adoecer e a ambulância, porventura, ter que ir lá buscar eles, não sei se a ambulância chega na casa. Uma situação bem complicada lá. Bem complicada no nosso Rio do Pinto. Tá? Também, o vereador Foguinho pode me falar aqui se foi feito da semana passada para cá, porque hoje eu não passei. Na nossa entrada do meio do Arroio do Padre. Pois é. A nossa entrada do meio do Arroio do Padre, ela está crítica, precária. E é importante nós lembrar o secretário de obras que ali, quem vem, quem sai do centro do Itati ou vem de Terra de Areia, pelo certo tem que entrar pela entrada do meio. Pois entrar direto ali pelo Redondo é proibido. Inclusive, muita gente do Arroio do Padre já foi multado ali. E a estrada do meio da entrada do Arroio do Padre não tem para onde o motorista fugir. Se ele desviar dos buracos, ele perde os espelhos na capoeira. Tá? Ainda também está saindo uma casa na beirada dessa estrada aí. Não sei por que cargas d'água fizeram um valo no meio da estrada. Tá? E aquilo ali faz tempo que está daquele tipo ali. Não tem como fazer um encontro de dois carros pequenos naquela estrada ali. É um desdeixo com a comunidade. Tá? Mas, de certo, o secretário vai tomar as suas providências. Né? Espero eu. Né? Também, como vocês sabem, faz dias que não falei mais aqui. Não gostaria mais de voltar nesse assunto, mas como é um pedido da gurizada da Bananeira e a prefeita não foi explicar para a comunidade aonde que enfiou os 510 mil, porque ela disse um dia que o dinheiro não derrete. Pois é, eu também digo que o dinheiro não derrete. O dinheiro tem que estar em algum lugar. Já veio vereador aqui e falou que tinha desconto daqui, desconto dali, desconto não sei de onde. Mas será que descontou tudo? Se foi os 510 mil? Se a prefeita pelo menos marcasse com a comunidade da Bananeira e fosse lá e falasse para a gurizada, não vou fazer. Vou investir em outro lugar. Tudo bem, eu de minha parte não estava livre desse problema. Que daí eu não ia ficar escutando isso toda semana. E eu, o meu dever é defender o meu município, a minha comunidade. Esse é o meu dever, tá? Também não vejo barulho a respeito das pedras do seu Quidinho ali, colonada reclamando. Agora tem dado pouca chuva, mas senão eles têm gente que não consegue sair ou entrar para suas lavouras. E foi botado ali, eu digo por baixo, mas muito mais de 1000 caçambadas de pedra do rio ali. E foi passado por essa casa legislativa o projeto onde está liberado para aquelas pedras sair dali e ir para os seus colonos. Eu não sei por que botaram aquelas pedras ali, não sei por que botaram esse projeto por aqui, passar e as pedras continuar ali e o coitado do nosso colono aí nessa situação. É muito triste isso aí. Muito triste mesmo. Tá? Agora, para atender um pedido de uma casa onde eu cheguei agora antes de vir para a sessão, a pessoa me pediu que mandasse um grande abraço para o pessoal de casa. Eu não vou só mandar um grande abraço, eu vou mandar um grande abraço e um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Reginaldo. A palavra continua à disposição para os líderes de bancada. Nesse momento eu passo a palavra à mesa diretora para o meu vice-presidente e farei uso da tribuna.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, eu cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, a nossa assessora da Câmara, Andressa Vieira, e ao Vilmar Bopsin, fazendo a nossa transmissão para a Web TV. Também cumprimentar você que nos assiste aí de casa. Primeiramente quero começar a minha fala parabenizando os organizadores da festa do CAP. 200 anos de imigração alemã, como o vereador aqui falou, foi uma baita de uma festa. Faltou um pouquinho de carne, mas é compreensível. Uma festa daquele tamanho, é complicado de saber quem, quantidade de gente que vem, que não vem. Mas o que foi servido estava simplesmente maravilhoso. Carne boa, a salada boa, um bom atendimento. Então, parabenizar, porque é uma festa daquele tamanho e o pessoal está de parabéns. Parabéns aos 200 anos da imigração alemã. Parabéns a essa comunidade que tanto trabalhou, pessoal de Três Forquilhas e Itati junto, e fizeram uma bela festa. Também o deputado Luciano fez uma homenagem ao seu Oscarzinho, onde muita gente se emocionou, pois seu Oscar tem mais